começo da Parashá tem um famoso Midrash, que acho que é uma das coisas mais importantes que os Bacurim de Yeshivá tem que saber. O Midrash fala que daqui, do começo da Parashá, a gente aprende a importância de uma pessoa ter as midot certas, ter o equilíbrio certo. Fala o Midrash, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu era o auge, era a pessoa mais importante que Am Israel já teve. Moshe Rabbeinu tirou Am Israel do Egito, deu a Torá para Am Israel, foi o shliach da Kadosh Baruch Hu, 40 dias lá em cima para Kadosh Baruch Hu. Quando chegou a hora do Mishkan, do Korban, para chegar lá para Noel Moed, nada mais normal seria que Moshe Rabbeinu se sentisse: quem sou eu? E ele entraria lá no Oel Moed sem ser chamado. Claro que ele está em casa aqui, ele não tem que pedir permissão para entrar aqui. Fala a Torá que Moshe Rabbeinu ficou fora, até que Hashem chamou Vayikro, começa a Parashá. Vayikro, Moshe, Vaidabra Hashem Elav Oel Moed Leimor. E Hashem chamou Moshe Rabbeinu, e aí Moshe Rabbeinu entrou. Antes de Hashem chamar Moshe Rabbeinu, ele não entrou. Isso mostra como Moshe Rabbeinu era uma pessoa humilde, uma pessoa com a cabeça no lugar, uma pessoa que sabia que não, até não ser chamado, quanto importante ele é, não se entra. E o Midrash fala muito, muito forte sobre esse... O Midrash fala, daqui a gente aprende, Kol tamid chacham she'em bodat nevela tova haimenu. Um tamid chacham, que em bodat, quer dizer em bodat. Aqui seria em bodat, quer dizer que não tem as midot certas, não tem o equilíbrio certo, não tem a cabeça no lugar. Nevela tova haimenu. Uma nevela, nevela rabotai, é um cachorro morto, tá? Uma nevela. Nevela é mais importante, é melhor do que um tamid chacham she'em bodat. Muito forte, muito forte. Ela é mais importante que um tamid chacham. Um tamid chacham quer dizer um cara que sabe chás, um cara que estudou muitos anos numa yeshiva. Mas em bodat, ele estudou, mas ele não aprendeu. Talvez ele aprendeu a Gemara, talvez o chakra metade da Gemara está claro, talvez, mas a Gemara não penetrou dentro dele. Ele não tem aquele... A Torá, Rabotai, tem que laspia sobre a pessoa, tem que melhorar a pessoa por dentro, as midot da pessoa, ela ser uma pessoa melhor. Existe isso, parece, assim que sai desse Midrash, que uma pessoa ela estuda muita Torá, é um Talmid Chacham, mas em bodat, ele não tem dat, não tem dat, não quer dizer que não tem cabeça, Rabotai, que ele é burro, não é isso. A Torá não melhorou ele continua sendo uma pessoa orgulhosa, continua sendo uma pessoa com falta de midot, e ele, sem ser chamado, ele entra, certo? Isso é embodat. Fala Midrash Nevelato Vahimeno. Eu vi essa semana num lugar, qual a explicação mesmo disso? Nevelato Vahimeno, é muito forte isso. Um cachorro morto é melhor que um Tamid Chacham, que é embodat. Eu tenho várias explicações. Mas uma das explicações que eu vi essa semana é, toda eu tinha visto uma vez, eu me esqueci, que existe uma alahá, sabe que para uma comida assurá, uma comida que é assur, para ela ser batel, então se ela, uma comida que é assur, ela é misturada, é junto com comida que é ter, se tem o shiur, shishim, midrabanan de shishim, aí fica batel toda a comida. Então se entrou uma coisa de assur dentro de uma comida grande de ter, tudo fica mutar. Alahá de bitul berof. Tem uma alahá no Shulchan Aruch, se uma coisa de mel, uma coisa de esur, vamos supor uma coisa de uma nevelá, se misturou com mel, nesse caso, mesmo se não tem o shiur de shishim, é batel para o mel. E por quê? Porque mel é uma coisa muito forte, a doçura do mel, a essência do mel é muito forte. E isso me batel uma coisa, mesmo que não tenha o shiur, mesmo que é menos que shishim, mas o mel me bater na da varasura, se vai entrar um óleo de nevelá, uma coisa de nevelá, vai entrar no mel, mesmo que não tem xixim, é bater para o mel. Porque o mel tem uma força que me bater lá de outras coisas. Assim está escrito. Então falou aquele que explicou essa explicação, isso que é o pshat. A nevelá, se ela entra no mel, a nevelá, ela é batel para o mel. O mel tem a força de levatel essa nevelá. Torá, a gente sabe que é comparado com mel, Torá, né? Esse Talmid Chacham, ele estudou Torá, mas ele não conseguiu levatel para o mel. Ele não conseguiu, o mel não conseguiu fazer ele virar. A Torá não conseguiu fazer ele melhorar, ele bater para a Torá. Então, nevelá tová imenu. Esse Talmid Chacham, ele não mudou. Mesmo que ele está com o mel junto, está com a Torá junto, ele não mudou. E a nevelá, que se mistura com o mel, a nevelá fica mutar, fica bater para o mel, porque o mel tem a força. Então, a nevelá tová imenu. Chato interessante, mas o que eu quero dizer para vocês, esse é o Nekudá. Nekudá é que a pessoa, isso fala para todos os Bakurim, para todos nós que estudamos Torá, o Rabbi Sur Salanter, se não me engano, falava isso, todo mundo falava isso, que o objetivo não é a gente estudar a Torá, a gente tem que aprender para a gente tem que, a Torá tem que ensinar para a gente, e nós temos que aprender da Torá e melhorar mesmo. Então a gente tem que mudar com a Torá. Então não só o Shakli Betari da Gmará, saber direito para a prova, é claro que isso é muito importante, mas também a pessoa também tem que tirar para ela. Isso acho que é uma coisa super importante. E o Midrash, ele tira daqui. O Midrash ficou impressionado de Moshe Rabbeinu, as midot de Moshe Rabbeinu. Isso faz parte da humildade dele, né? Se vai entrar com um Aleph pequeno, vai junto. Ele podia se sentir todo o máximo. Claro que eu vou entrar, não vou esperar ser chamado. Não, ele esperou até que Hashem chamou ele. Isso é um Talmid Chacham Sheyesh Bodat. Um Talmid Chacham que ele tem dado, que ele sabe como se comportar. Aqui o dat, Rabotai, é outra coisa, tá? Esse dat. Ele sabe como se comportar. Ele tem a cabeça no lugar, ele tem o equilíbrio. Tão importante esse equilíbrio, Rabotai, certo? Isso a Torá tem que dar para a pessoa. Isso eu contei para vocês. Eu estava em Israel agora nas férias. E por algum motivo, acho que eu contei até, já nem me lembro se eu contei ou não. Para alguém eu contei essa história. Eu fiquei muito marcado para mim. Eu precisava ver um shidur. Tinha uma mulher que estava procurando o shidur, uma mulher mais velha. E falaram um shidur para essa mulher, uma pessoa de 57 anos. E ela pediu para mim conhecer essa pessoa, esse homem de 57 anos, e falar a minha opinião sobre ele. Eu fui lá, ele veio em casa, esse homem. Eu conversei com ele, assim, uma hora, fiquei muito impressionado dele, muito. Adorei esse homem. Uma pessoa com midot boas, com equilíbrio, falei agora para vocês. Adorei a pessoa. Tanto que eu falei para a mulher que eu desejo para ela uma pessoa dessas. Se não for esse, mas uma pessoa dessa, eu desejo para ela. O shidur não saiu, tá, no fim, tá bom? Mas tudo bem. Eles saíram, né? Mas não deu certo. Mas o que eu quero falar para vocês? Qual a história desse homem? 57 anos. Está estudando no colégio. Isso é só em Eretz Israel, tem uma coisa dessas, né? Ele tem 7 ou 8 filhos. Se ele tem 7 filhos, 6 já estão casados e estão no colégio. Se ele tem 8, então 7. Uma menina, uma filha ele tem, só solteira. Tudo bem, todos os filhos estão no colégio, mas ele está estudando até agora, casou com 20 e poucos anos, então uns 30 anos está estudando no colégio. Rabotai, se via nessa pessoa que era uma pessoa especial. Uma pessoa especial. Eu percebi as midot dele, o jeito dele. Eu adorei essa pessoa. Antes de saber que estava no colégio a vida inteira. Quando ele me contou depois que ele está no colégio a vida inteira, aí eu entendi. Agora eu entendo como é que ele é tão especial assim. Como que as midot dele são especiais assim. Quem estuda 30 anos no colégio, como pode ser? Qual é o sahakol? É claro que é isso. A Torá melhora a pessoa. A Torá tem que melhorar a pessoa. Tem que melhorar o egoísmo da pessoa, o orgulho da pessoa. Esse é o trabalho da Torá. E isso fala o Midrash aqui. Conta Mitracham Sheim Bodat. Não tem. Ele é um Mitracham, estudou muitos anos de Torá, mas ele é uma pessoa orgulhosa, egoísta, uma pessoa que em Bodat, Nevelá Tová Haimeno. Vamos lembrar disso. Uma Nevelá, um cachorro morto, fala o Midrash, é melhor do que esse Mitracham que estudou Torá, mas não tem Das. Incrível. Impressionante, tá? Quero falar para vocês um Hatam Sofer que tem nesse Parashá. Muito bonito. Abre um Chumash, todo mundo aí, Rabotai. Tem o famoso Rashi aqui, a Magmaraxis. Onde vocês estão em Kiddush Nibakiyot? Memtes ou Nun? Já tiveram Yakli, Voissel, Irzoinoi, Balkorchov, não tiveram ainda. Em algum lugar em Kidushin lá tem essa Gemara. Se não me engano. Yakli, Voissel. Olha, olha só o Pasuk, Rabotai. Quê?
Amanhã, talvez.
Até amanhã. Olha o Pasuk fala assim. Pasuk Gimel. Im olá korbanó, se vai ser korban olá, min abakar zachar tamim yakrivenu, el petach o el moed, yakrivo isso, você tem que trazer pro petach o el moed, lirtsono, tem que ser com o razão dele, lifnei Hashem. Vem o Rashi, é uma gemara isso, tá? Vem o Rashi fala, yakrivo isso, melamed shekofinoto. Se força a pessoa que ela fez um pecado. Quem sabe aqui qual pecado te traz korban olá? Ou para o bitur mitzvah tase, a pessoa que ela biter uma mitzvah tase, que não tem castigo para isso. Então ela trazia korban olá quando tinha Beit HaMikdash. Ou para uma machshavara também. Ela tinha uma machshavara, então não tem castigo para isso. Então trazia korban olá também. Então uma pessoa que ela prometeu que ela vai trazer korban olá. Fez o neder que ela vai trazer. E agora ela não quer trazer mais. Não quer. Perdeu a vontade de trazer. Fala o Rashi, melama shekofinoto, yakrivoto, quer dizer, se força a pessoa a trazer o korban olá. Yachol bal korcho. Eu poderia pensar que mesmo se ele não quer trazer o korban na marra, talmud lomar lirtsono. Não, só se ele quer. Pergunta a Gemara, o Rashi, ok, tzad, como assim? Força ou não força? Então, como que vai? Fala Gemara, kofinoto acheyomar otzeani. Se força a pessoa, mas se força até ela chegar e falar, eu quero. Eu quero. Isso que é o pshat. Então, é os dois. É lirtsono, mas se força. Tem que entender esse Rashi, uma Gemara. Tá, como assim? Isso é forçado, não é? Isso que ela fala, fica batendo nele até ele falar, eu quero. Isso não há... Não quer dizer que ele quer, isso é forçado. Então tem a famosa explicação aqui no Rashi, na Gemara, o famoso Rambam. O Rambam, ele fala, resumindo, o Rambam, ele fala que todo Yehudi, ele quer. Nós chamamos de Gemara também assim. Todo Yehudi tem dentro dele uma vontade para avodat Hashem, para servir Hashem. Só qual que é o problema? O problema é, Or Shebeissa, fala a Gemara, o Yitzirará, o nosso famoso Yitzirará, que ele não deixa. Ele não deixa, mas a gente, dentro da gente, lá dentro, o Yehudi, ele quer servir a Hashem. Portanto, quando se força, fala o Rambam, se força uma pessoa a fazer a mitzvah, e a pessoa fala, Rotzeani, não quer dizer que está... A verdade, a pessoa quer mesmo. Só que a gente está forçando ela não ser influenciada do Yetzirará. Mas ela quer dentro dela. Então, por isso, não é contra. Se força... até tirar o Yetzirará da pessoa, ela vai falar Rotzeani. Quando ela fala Rotzeani, é válido, porque acreditamos que ela quer mesmo. Dentro dela, todo Yehudi quer fazer as mitzvot. Assim fala o Rambam em relação a Geirushin, no Perek Beis, lá que ele fala sobre um get, como que dá para forçar, não é o nosso assunto agora. Isso é o Pshat HaPashut. Mas vem o Hatam Sofer, ele fala o Pshat, muito bonito. Olha o que ele fala, Rabotai. Ele fala assim, eu vou primeiro falar de corpo, não ver dentro. Ele fala assim, uma pessoa fez neder, ela mora no Brasil, sei lá, mora em outro lugar. Fez neder que ela vai trazer korban olá. Na época não tinha no Brasil ainda pessoas, mas vamos supor, né, quando tinha Beit HaMikdash, ela morava longe do Beit HaMikdash, morava na cidadezinha dela, e ela fez neder para ter korban olá. Mas daí depois ela pensou consigo, ai, mas levar para o Beit HaMikdash agora korban olá, custava dinheiro, Rabotai, era uma tirha grande, levar korban olá para o Beit HaMikdash, ou mesmo, não precisa levar, pode comprar lá, mas daí você tinha que ir para lá, custava dinheiro, tempo, no trabalho e tudo. E a pessoa começava a pensar, a pessoa, assim fala o Hatam Sofer, eu vou depois falar um pouco diferente, mas ele fala, sabe o quê? Lonorá, eu fiz um pecado mesmo, mas Lonorá, eu não sou pior que os outros aqui, eu fiz um bitur mitzvah tase, mas eu não sou tão mal assim, porque eu tenho que ir no Beit HaMikdash. O Hatam Sofer escreve lá que era chato para a pessoa também. A pessoa chegava no Beit HaMikdash lá com o Corban, aí encontrava com um amigo dela lá no Beit HaMikdash. Qual é a ocasião que você está aqui agora no Beit HaMikdash? Ele tinha que contar para o amigo dele. que ele bitel mitzvah tase, está trazendo um corban, era legal, essa história inteira. Então a pessoa se pensava para si, mas eu não sou mal. Por isso tem que agora para o Beit HaMikdash, ele não está com vontade, não tem vontade. Ele começa a falar que não era honorar. Mas tem que ir, não tem jeito. Então ele vai lá no Beit HaMikdash, ele chega no Beit HaMikdash, ele vê lá os Kohanim, ele vê o Beit HaMikdash, ele vê os Sanhedrin, que são os Kohanim lá, que fazem a Avodá. Ele vê como são tzadikim lá as pessoas, como estão mais próximas de Akadosh Baruch Hu. Aí ele começa a ver, agora eu estou vendo que eu não sou. Eu tinha que vir mesmo. Olha como eles são tzadikim, olha como eu sou tão menos do que eles. Claro que eu tinha que vir trazer. Aquilo, o Hatam Sofer, ele fala, Rabotai, que a pessoa, onde que ela está, muitas vezes ela se acha um tzadik. Ela se acha um tzadik. Então ela acha, né? Não estou tão mal assim, Então ela não. Depois, quando ela vai no lugar lá no Beit HaMikdash, ela viu como que. Né? Então ela vê como que ela está longe do que tem que estar. Então ele fala isso que é o Pshat no Passuk, Rabotai. Fala o Hatam Sofer. Yakri Voissoi. Ele tem que forçar ele a ir para o Beit HaMikdash. Na marra, força ele. Lirtsoinoi lifnei Hashem. Fala o Hatam Sofer. Quando chega lá no Beit HaMikdash, vira Lirtsono. Porque lá ele vê como ele tinha que vir trazer o Corban. Onde ele morava, ele achava que ele não é nada mal, que ele não está nada mal. Quando ele veio no Beit HaMikdash, ele percebeu como ele está mal, sim, como ele tem tzadikim. Então, por isso, ele fica, vira Lirtsono. Assim ele responde, o Hatam Sofer, é uma kushya da Gemara, a priori. O Hatam Sofer, ao Pidrush, responde desse jeito. É no começo, é Yakribo, isso é para mandar ele sair de casa, ir para o Beit HaMikdash, é na marra. Ele acha que ele não precisa, mas quando chega lá, é Lirtsono, Lifnei Hashem. Uma vez, eu ouvi uma história que tinha uma história, assim, se não me engano, foi que contaram que tinha um Yehudi que ele, na cidade dele, onde ele morava, na Europa, antes da guerra, ele era considerado o rabino dessa cidade. Por quê? Era uma cidade que tinha quase não tinha minyan, tudo amerazzi. E ele tinha o luach. Ele tinha o luach. Então, quando perguntavam, quando que é Shabbat Meborchim? Ele olhava no luach, é aquele Shabbat. Quando era os Chodesh? Ele falava quando era os Chodesh, quando era Shabbat Meborchim. Então, eles consideravam ele o rabino da cidade. E ele se considerava também um rabino. Ele responde as perguntas aqui da cidade. De repente, um dia, ele foi para Vilna. Contaram a história. Foi para Vilna. Ele chegou lá, foi numa sinagoga em Vilna. Naquela sinagoga tinha shiurim de Mishnayot, shiurim de Dafayoimi, shiurim de Gemara, shiurim de Iyu, de Bekius. Ele foi lá sentar em algum shiur. Era o rabino da cidade dele. Claro que ele vai... Não entendeu nada. Ele achava que ele é o máximo, o rabino. E ele vê que não está entendendo nada, porque na cidade dele, falar quando era os Chodesh, era o rabino. Mas um rabino contou aqui uma história na Sudash Lishi, uma vez que tinha uma não lembro o que foi essa história, um rabino jovem queria ser rabino numa sinagoga. E nessa sinagoga tinha uma pessoa de idade que ela se considerava o rabino da sinagoga, porque ela estudava Hayei Adam com as pessoas todo dia. Então ela falou assim, ela acha que não precisa de um rabino na sinagoga. Eu falei, eu já estudo com vocês Hayei Adam. Qual que é o problema? Falou essa pessoa, porque o Hayei Adam tem muitos Rashei Tevot, que nós não sabemos direito o que que é. Pegar um rabino para Rashei Tevot é necessário? Não é necessário. Ele se achava que era ele estuda Hayei Adam com as pessoas, era o rabino. Eu quero dizer, Rabotai, a pessoa onde que ela está, a pessoa, ela se acha o máximo na yeshiva, na sinagoga. Ela vai um pouquinho para um lugar, um pouco, ela vê como ela está longe, está completa, mas ela está tão longe do que tem que estar. Isso fala o Hatam Sofer aqui, Pshat no Pasuk. E Bechlal, para vocês saberem, não só por causa disso que o Hatam Sofer fala, mas tudo. Baruch Hashem, eu estou muito feliz que domingo de manhã, Bachurim estão vindo estudar aqui na yeshiva. Eu falo para os Bachurim, imagina só domingo de manhã a pessoa ficar na sinagoga dele, ficar em casa estudando. Uma coisa que não shayach, né? Não shayach. Para a pessoa, ela quer crescer, ela tem que sair de casa, sei ulmad, vai para yeshiva, vai para... Aí a pessoa, ela muda. Essa pessoa, isso em tudo, tá? Ela está em Ruhaniut, estou falando. A pessoa, ela crescer, ela tem que sair da comodidade dela, sair da... esse Yehudi, ele está na casa dele, agora viajar, ir para um outro lugar, não tem vontade de ir. Mas depois que ele foi para o Beit HaMikdash, por tudo, virado o Beit HaMikdash, meu Sadikim lá no Beit HaMikdash, aí vira Nirtzoinoi. Ele não estava com vontade de trazer o Korban, mas depois ele foi lá, a gente não sabe como que a virar ajuda a pessoa, certo? Então, por tudo, pelo que o Hatam Sofer falou também, porque ele se vê que ele não é nada tzadik, está longe de ser tzadik, ele vê que são tzadikim. E também a virar do Beit HaMikdash faz dele com toda a vontade de trazer o Korban. Isso que é o pshat, o pasuk, fala o Hatam Sofer. Yakrivo isoi, para começar tem que forçar. Mas Nirtzoi no Elifnei Hashem. E no Hanilt é assim, para começar a botar tem que forçar um pouquinho. Bahur vir para a Yeshiva, Daniel, é difícil trazer o Bahur para a Yeshiva, estudar, começar. É muito mais legal lá fora. Mas depois que ele ganhou o Geshmak, aí vira Lirtzoi no Elifnei Hashem. Aí já tem que forçar ele a sair. Ele já gostou, pegou o gosto da Gemara, certo? Muito bom esse Hatam Sofer, muito bom. Mais um Yesod tem aqui na Parashá, aquele para Aftará também, mas mais um Yesod tem aqui na Parashá, Rabotai. Importante para os Bahurim saberem. Uma vez, alguém perguntou para os Taipler, uma pergunta assim, acho que está... Eu li isso faz tempo já na biografia, alguma das biografias dos Taipler, né? Ou biografia, ou os conselhos que ele dava. Um Bahur falava assim, que às vezes ele não quer ir perguntar perguntas para Bahurim de Gmará. Tem uma pergunta na Gmará. Ele não quer ir perguntar para Bahurim. Por quê? Porque ele está com medo que se a pergunta for uma boa pergunta, ele vai cair em Gavá. Vai cair em Gavá. Que ele não quer cair em Gavá, então por isso ele prefere não me perguntar. Falou o Stipler que de jeito nenhum. Se ele tem uma pergunta, ele pode perguntar assim. E escreveu lá o Stipler o seguinte, que a pessoa ela tem que ser muito esperta com o Yetzer Hará. A pessoa não pode deixar... Muitas vezes a pessoa, por esses planos, ela acaba... não crescendo, acaba deixando de crescer por causa desses medos que ela tem. E não é assim que tem que ser. E fala o Stipler lá o seguinte, isso eu ouvi também do Don Segal, muito importante. Agmará fala, Leolam yasok adam betorah mitzvot shelo lishma, shemitoch shelo lishma ba lishma. A pessoa tem que começar sempre fazer Torah e mitzvot shelo lishma. Ela vai começar a Shelo Lishma, mas ela no fim vai chegar para Lishma. Perguntou o Reb Don Segal, que relação é esse Leolam Yasok Adam Torah Shelo Lishma? Pode começar a falar direto. Mitoch Shelo Lishma ba Lishma. Por que Leolam Yasok Adam? Falou o Reb Don Segal, e assim fala o Stipe lá também. Todo mundo tem que começar a estudar a Torah Shelo Lishma. Não existe a pessoa que começou a estudar a Torah Lishma. Lishma. Se a pessoa vai começar, vai querer esperar, ela estudar a Torá, até for Lishma, ela vai esperar a vida inteira. O caminho é esse. Se começa a estudar Shelo Lishma por orgulho um pouquinho, por kavod um pouquinho, eu fazer uma boa pergunta para o meu amigo, ver que eu também sou bom também, faz parte. Assim se começa. E o caminho é que, desse jeito, começando a estudar a Torá, vai chegar que ele vai estudar a Torá Lishma também. Fala isso que o Pshat Nagmara, Leolam Yasok Adam Torá Mitzot Shelo Lishma. Esse é o caminho, esse é o começo. Todo mundo começa a estudar a Torá Shelo Lishma, um pouco de kavod, um pouco de... também. Mas mitoch Shelo Lishma, ba Lishma, esse é o caminho para chegar para Lishma. Onde se vê isso aqui na Parashá? Fala os Balei Mussar, Abotai. Abre um pasuk, aqui no Yudalef, Perek Bet, depois de Shlishi, pasuk Yudalef, no Minchat Marcheshet. A Torá fala assim, Kol HaMinchat Shetakrivu LaShem, famoso, né? Lote ase chametz, não pode ter chametz numa mincha, que kol sor v'chol dvash, lo taktiru meni shel Hashem. Todos, não pode ter nem fermento e nem mel, não pode ter no mincha. Fala a Torá, korban reishit, takrivu l'Hashem, autam l'Hashem, bet abizbech lo yalu l'erech nichoach. Então, pshat ha-pashut, korban reishit, quer dizer o bikurim, né? Mas os Balei Mussar, eles falam que pshat é o seguinte, Rabotai, eu falei aqui no shiur quinta-noite, por que não pode colocar chametz, dvash e seor? O Balaturim, ele fala, olha o Balaturim, lo teaseh chametz, lefi sheyetzerara dome le seor. O yetzerara é igual a seor, o fermento. ומתם זה גם כן נזיר על הדבש, יצר הרע מתוק לאדם כדבש. ומהו סימבולו דו יצר הרע, דסתוות דפסואה. וסעוד מה סימבולו דו יצר הרע תמבין. סעוד הסימבולו דו יצר הרע דיקבות, דיגבה. Então fala, então por isso não deixaram colocar no korban mincha nem fermento e nem mel. São coisas tavot, tavot, kavot, não coloca no mincha. Fala a Torá, korban reishit akrivu otam. Fala os balei musar. No começo da avodat Hashem, a pessoa pode sim colocar um pouquinho de tavá, um pouquinho de kavot, no começo da avodat Hashem, sim. Porque se ela não vai colocar isso no começo, como que ela vai chegar lá para cima? Tem que começar desse jeito. Então, no começo pode ter seor, pode ter dvash, um pouquinho de tavá, um pouquinho de kavô, eu estou estudando, um pouquinho de kavô também, não faz mal, não faz mal. Assim se começa. Mitoch shelo lishma, ba lishma. Não pode ter medo a pessoa de começar, porque se ela vai ter medo, ela nunca vai chegar lá. Ela tem que começar de algum modo, de algum lugar tem que começar. Fala a Torá, não faz mal se no começo você ainda estuda um pouquinho de kavô, um pouquinho, não faz mal, não faz mal. Porque o final vai ser que você não vai precisar mais de kavô. Isso que eu puxar aqui no passo. Kol korban reishit akrivu otam. No começo pode sim procurar kavô e essas coisas. Por isso o bachur não tem que olhar para isso. É tão importante o bachur crescer no limud rabotai. Entender bem a Gemara. É super importante isso. Então ele não tem que deixar de perguntar para um bachur uma pergunta se ele acha que vai cair em gavá. Não faz mal. Bezat Hashem. Ele vai passar essa gavá também. A Torá vai fazer ele passar a gavá. Cuidado para não deixar de o crescimento por medos que ele tem e vai deixar de crescer por causa disso. É uma boa pergunta. O Rebbe Cholon, ele fala que conversar, pirpul haverim, todo dia é importante, meia hora, fala o Rebbe Cholon. Não sei se meia hora da Yeshiva lá em Israel, são 12 horas, né? Lá em Yeshiva em Israel. Aqui é menos que 12 horas. Mas é importante todo dia ter pirpul haverim. Às vezes, não entendi, o meu amigo me desperta uma coisa. Então tem que perguntar. Ah, talvez eu vou cair, me engavar. Não, vai. A Torá vai ajudar que você não vai cair. Ao contrário, você vai crescer em Torá e vai ver que não, você não vai ter gavá. Já falamos sobre isso, né? Uma pessoa que é bal gavá, rabotai, é sinal que ele não tem Torá. Quanto mais a pessoa estuda a Torá, mais ela vê como ela não é nada. Como é tão grande a Torá. Né? Então, normalmente, todos os gdolim que eu conheci na minha vida eram tão humildes, mas é incrível, tá? Incrivelmente humilde. Porque estudaram Torá, então era humilde. Toda aqui, gavá vem ao contrário. Então, se vai estudar muito a Torá, você vai ver que não vai ser bal gavá. Ao contrário, você vem humilde. Para terminar a Aftará, a botar dessa semana, nós não lemos a Aftará de Pashat Vayikra. Né? Foi Pashat HaChodesh que nós lemos. Mas essa Parashá tem um famoso Pasuk. Que tem aquele famoso machal do Magid de Duvna, que o Reb Chaim Brisker falou que é um machal incrível, elogiou muito o machal. Abrem a Aftará, Rabotai, de Pashat Vayikra. Abrem a Aftará. Am zu yatzarti li. Hashem está falando. Leishaya. Am zu yatzarti li. Eu criei um povo para mim. Tehilati yesapeiro. Para eles me louvarem. Fala Yeshaya, velo oti karata Yaakov, ki yagata bi Israel. E não a mim você chamou Yaakov, ki yagata bi Israel. Porque está pachuto no passo. Porque vocês me fizeram. Como se fala isso em português? Ki yagata bi Israel. Não fizeram bem para mim, ao contrário. Fizeram guiar para mim. Isso falou Hashem. Hashem está reclamando. Que Am Israel não fizeram o que deveriam ter feito. Mas o Magid de Duvna, ele fala aqui um exemplo famoso, Rabotai, muito bonito, chato esse pasuk. O exemplo é famoso, todo mundo deve ter ouvido já aqui, que tinha uma pessoa que ele ia comprar diamantes, pérolas, e ele sempre pedia, tinha um ajudante, que sempre carregava para ele a mala, quarto, sempre, ele dava para ele sempre cinco centavos, sei lá quanto era lá, e o ajudante ficava muito feliz, ele levava a mala para o quarto dele, com as corá, com os diamantes e tudo. Aí uma vez, o cara comprou a mala, comprou os diamantes e tudo, e o ajudante quando subiu para levar a mala para o quarto dele, ele deu esses 5 centavos para o ajudante. Aí o ajudante jogou de volta para ele. Aí falou, por que você está me jogando de volta? Eu sempre te dei esse dinheiro para você. Ele falou, não, outras vezes a mala estava leve. Outras vezes. Então, era 5 centavos, era bastante bom para mim. Agora, essa mala está tão pesada assim, então não chega só. Eu quero 500 reais, eu quero, não 5 centavos. Quando o homem ouviu, ele desmaiou. Quando acordaram ele, falaram, o que aconteceu? Então, ele falou, olha, se ele fala que essa mala está pesada, então não é minha mala. Então, minha mala se perdeu em algum lugar. Minha mala não estava pesada. E a minha mala tem diamantes. Então, eu estou fora de mim agora. Porque se a mala está pesada, não é a minha mala. A minha mala não é pesada. Esse é o exemplo. Falou o Magnidub, na Kadosh Baruch Hu, fala o seguinte. Se os Yehudim, eles reclamam que Torá é difícil, então não é a minha Torá. Não é a minha Torá. A minha Torá que eu dei não é difícil, não é pesada. Então, é outra. Ele fala, Pshad, V'lo ti karata Yaakov, ki yagata bi Israel. Se para você é uma yegiá, a Torá, é difícil, é pesado a Torá, então, então vocês não estão pensando em mim, não é a Torá de Akadosh Baruch Hu. A Torá de Akadosh Baruch Hu não é pesada, não é. Essa mala não é pesada. Se você fala que está pesado a Torá, então não é de mim. Assim falou Magni Duvna Pshat nesse passou. Quero dizer para vocês, o que ele fala aqui para a gente no Gele Mais, é que muitas vezes a pessoa, às vezes ela acha que é difícil. É pesado, é difícil. Fala um navio aqui, eu me explico uma grande dúvida aqui. Então, isso não é a Torá. Não é a Torá. A Torá não é para ser difícil. A Torá não é para ser pesado. Se para você está difícil, está pesado, então isso não é a Torá. Isso falou o Magni de Duvna. Mas, Rabotai, o que a gente faz mesmo? A pessoa que ela sente que está difícil a Torá, está pesado a Torá para ele. O estudo de Torá, ou o Kiyuma Mitzvot de Torá. Se ela sente que é difícil, tá pesado, o que ela pode fazer? Então não é a Torá. Então o que sim? É claro, Rabotai, eu sinto muito, tá? Que falta orientação. Não adianta. Falta orientação. As pessoas, elas podem cumprir Torá e Mitzvot errado. Vocês sabem disso. Podem estudar Torá, Magmará. Ela não está estudando direito. E fica pesado, fica chato, fica difícil, porque ela não está estudando direito. Se ela estudasse direito, ficaria claro na Magmará sempre, no Tosfot. Não é. A coisa mais legal que existe é estudar a Torá, Rabotai. Vocês sabem disso. Mas tem que estudar direito. Tem que estudar direito, tem que ficar claro nas coisas, tem que fazer chazará, não pode conversar. Né? Tem um monte de condições para estudar direito. Para a mesma coisa em relação a Kiyum Mitzvot, Torá e Mitzvot também, Rabotai. Às vezes a pessoa ela faz coisas que atrapalham o Kiyum Torá e Mitzvot. Então, aquela história da internet, história de um monte que hoje em dia tem, que essas barreiras, Afraot, que aí faz a Torá ficar pesado. Então, uma pessoa que ela sente que a Torá é pesado, estudo de Torá é pesado, é difícil, a Torá é pesada, é que alguma coisa está errada. Ela não está entendendo como se estuda, como se faz da Torá, porque isso falou a Kadosh Baruch Hu, a Torá não é difícil, a Torá não é pesado. Não é difícil que eu falo, Rabotai, não vou falar para vocês que não é fácil ser um judeu religioso, cumprir Torá. Mas é legal, é gostoso, é prazeroso. É um sipuque enorme, tá certo? Então, a pessoa tem que sentir isso. A pessoa que não sente esse sipuque, something is wrong. Alguma coisa está errada aqui. Que ela não está fazendo direito a coisa, por isso ela não está sentindo aquele prazer, aquele geshmak, que ela tem que sentir. Que ela tem que sentir. Isso falou aqui o Navi. Hashem está falando, a minha Torá é gostosa. É boa a minha Torá. Vocês não estão sentindo o gosto, o problema está com vocês. Deve estar com vocês. Tem que pedir para um rabino, tá? E para o rabino falar, rabino, eu não estou sentindo gosto. Vai, tem que sentir gosto. Eu sempre falo para vocês, hoje em dia é muito importante isso, mais do que uma vez. Uma vez, o mundo mudou tanto nesse sentido, acho que a coisa que mais mudou é isso. Uma vez, a pessoa sentia gosto, não sentia gosto na Torá. De qualquer jeito, não. Então ela fazia a Torá porque a Shem mandou, e pronto, acabou. O mundo não era mais gostoso, trabalhar não era mais gostoso, então... Hoje em dia, que esse mundo assim, vende esses prazeres momentâneos, materiais, se a pessoa não sentir gosto no estudo de Torá, não sentir gosto na Torá, vai ser difícil, vai ser difícil. Ela tem que sentir gosto no estudo de Torá e no Kiyum Torá e Mitzvot. E se ela não sente esse gosto, vai procurar. Vai falar com o rabino, vai procurar. Por que eu não estou sentindo o gosto? Por que não está gostoso a Agmará? Tem que estar, tem que estar. É um objetivo. É um objetivo, é uma meta, Rabotai. Sentir gosto na Torá, sentir gosto na Tfilá, sentir gosto nas mitzvot que eu faço. Ser uma coisa prazerosa é um objetivo. É um objetivo, sem dúvida, é uma meta. Se não está sentindo, alguma coisa está errada. Falou o Navi aqui, que o Magno Dubna, ele fala, vai procurar. Importante. Queria só terminar e falar uma coisa para vocês. As coisas vão, passam rápido hoje em dia com esses WhatsApps e tudo, esse e-mail. Assim, um pai já me ligou, um pai, falando assim, que ele planejou ir para o hotel para pensar. E o filho não quer ir porque o Rabari falou que não pode ir para o hotel para pensar, né? O que eu quero falar para vocês? Eu quero que vocês entendam bem. É muito importante que vocês entendam isso para mim, tá? Quando eu falo para vocês aqui na Yeshiva coisas de Ashkafá, eu nunca falei que não pode, eu até falei para vocês isso. Não pode ir no hotel para pensar. Se os pais vão no hotel para pensar, claro que vocês têm que ir junto com os pais. Isso não é motivo para fazer briga em casa. Eu sempre falo, o motivo de briga em casa é comer cachê, Hilul Shabbat, coisas que, sabe, importantes da Torá, sim. Mas ir no hotel não é nenhum pecado. Não é um pecado ir no hotel para pensar. Deus me livre, certo? O que sim, eu falo para vocês, quando vocês casarem, e vocês vão poder dirigir a casa de vocês como vocês querem, o ideal é fazer Pesach em casa. Isso é o ideal, não tem dúvida, tá? Nenhuma dúvida. Isso é o ideal, acho que a fatia, um outro Pesach, um outro Yom Tov. Mas isso não quer dizer que quem vai em Pesach no hotel é um pecado? Claro que não, Deus me livre. Não é o ideal, não é o que a Torá pensa assim, pela Ashkafá. Mas se os pais vão, claro, tem que ir junto, não falar nada e tentar fazer o melhor possível que ele pode fazer. Duas semanas atrás eu falei na sinagoga também, eu falei sobre aqueles restaurantes que cacheirizam os restaurantes e fazem cacheiro, rodeio, sei lá qual mais, eu não conheço fora o rodeio, só que eu conheço o rodeio só, né, que eu passo por lá às vezes. Então cacheirizam lá os restaurantes, cacheiro. Aí veio uma pessoa para mim que ela começou a reclamar comigo, mas por quê? E qual o problema, não sei o que lá. E a verdade é que nunca pensei em falar que é um pecado ir nesse restaurante, Rabotai. Mibrinat, quando eu falo com vocês, muitas vezes, eu penso em Mibrinat Ashkafati, para entender a Ashkafá da Torá. Eu acho que é errado fazer isso. Ashkafati, que a gente tem que procurar todos os prazeres que os goim têm, eu também quero ter. Não, não tem que procurar. Não tem que ter todos os prazeres que os goim têm. Não tem que ter. Isso não quer dizer, aquele meu dia que veio me falar, então não posso mais ir comer lá. Nunca falei isso, que então virou pecado ir num restaurante desses comer. Não pensei em falar isso. Eu pensei em falar que não é uma coisa que nós temos que ficar procurando e esperando. Mas claro, se os pais vão num lugar desses, não, eu não vou porque é pecado, não é pecado. Então muitas vezes quando eu falo para vocês coisa da Ashkafá da Torá, mas não é por causa disso que vira pecado. O Bachur Yeshiva, acho que tem que saber a Ashkafá certa da Torá, para quando vocês vão casar e vão poder, hoje em dia, mesmo depois do casamento também, nada garante que vocês conseguirem dirigir a casa como vocês querem. Mas se vocês conseguirem dirigir a casa como vocês querem, vocês poderem fazer direito. Direito é pensar em casa, Rabotai, lembram? E direito é não tem que procurar prazeres, todos os prazeres dos goyim que eles têm, todos os restaurantes dos goyim, não tem que procurar tudo isso. Tem que procurar prazeres, como falamos antes, na Torá. Num tosot, num repkiveger, aí sim tem um prazer muito maior do que essas bobeiras, tá bom? Hazak Baruch.